Dúvidas Públicas.
Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Hoje a entrevista de Economia da Renascença vai olhar com mais atenção para a questão da pobreza em Portugal, particularmente para a questão da pobreza infantil, tema que dominou, aliás, a conferência organizada esta semana pela Universidade Católica, pela Nova e pela SEDES. O nosso convidado é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Direito das Crianças, mestre em Direito Social e da Inovação e doutorando em Direito na Nova School of Law. Investigador associado no Nova Center for Child Law and Children's Rights, também é presidente da direção da Associação Candeia, que acompanha crianças e jovens em acolhimento residencial. E ainda não terminou. Podíamos citar outras valências, mas vou só sublinhar que também é coordenador do Serviço de Cuidado Integral das Doroteias e presidente da Comissão de Direito das Crianças da SEDES Jovem. Miguel Simões Correia é o convidado deste Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso.
E Arsénio Reis. Olá, boa tarde, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Segundo os dados mais recentes, Portugal tem cerca de 300 mil crianças pobres. Quem são estas crianças? De onde vêm? Que idades têm? Como são as famílias onde estão integradas?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Os ouvintes já ouviram o meu currículo, percebem que eu não sou economista, não sou tanto desta área. Tento trazer aqui os contributos essenciais também na decorrência da conferência que referiram. Pronto, realmente nós sabemos que temos cerca de 300 mil crianças e jovens em situação de pobreza. A primeira dificuldade que é preciso esclarecer é precisamente o conceito da pobreza infantil, onde na conferência de facto percebemos que é um conceito que é... não é apreciado por toda a gente pela dificuldade de traduzir a realidade. Uma criança que vive em situação de pobreza não é uma criança que não oferece rendimentos, porque não seriam todas. As crianças não trabalham, não oferecem rendimentos. Quando falamos de pobreza infantil, falamos de uma criança inserida num agregado familiar pobre. É para as famílias que também temos de nos voltar e olhar quando falamos das crianças. Claro que também poderemos, e penso que teremos tempo aqui de falar, situações de privação que não são só de carência económica, mas, portanto, de falta de acesso a outros bens, e quando eu digo bens em sentido amplo, e a bens garantidos e tutelados pelo direito, mas, enfim...
Que tipo de bens? Estamos a falar de educação? A educação é obrigatória, mas educação específica? Estamos a falar de tempo para a brincadeira? Do que é que estamos a falar?
Há muita coisa que nós, penso que socialmente, consideramos como secundários, mas que são efetivamente decorrências de direitos que estão garantidos. Quando nós falamos, por exemplo, de brincar, uma criança poder brincar é um direito que está consagrado na Convenção sobre os Direitos da Criança, e não é só poder em abstrato brincar, é também ter acesso a contextos em que isso possa ser feito, não ser sobrecarregado com certas tarefas, por exemplo, domésticas para poder fazer, ter acesso a atividades extracurriculares para poder desenvolver também outros aspectos lúdicos, o acesso ao desporto, o acesso à cultura, poder ir ao cinema, poder ir ao teatro. Enfim, há uma série de pequenos aspectos que nós podemos dizer, bom, mas desde que tenha dinheiro para comer e desde que tenha dinheiro para isso, que possa ir à escola e que tenha acesso à saúde, isso já é ótimo, já não se deviam os pobres queixar. A maneira como os pobres são vistos é obviamente associada a muitas coisas negativas, não é? Muitos comportamentos desviantes associados à pobreza. Primeiro, existe até este termo, foi referido pela professora Maria Oliveira Martins, da aporofobia. A ideia de que quando se olha para a pobreza olha-se com nojo, com desdém, a ideia de que a pobreza está associada a comportamentos desviantes como os consumos de álcool e drogas, serem preguiçosos, serem violentos, estarem em conflito com a lei, estarem marginalizados. Tudo isso é uma construção social e é aquilo que se calhar num primeiro instinto nós pensamos quando pensamos em pobreza. E portanto, enfim, se estas pessoas já têm acesso ao básico, que não se queixem. Às vezes pode haver esta ideia aporofóbica, como digo, quando realmente uma criança que cresce sem acesso a atividades extracurriculares, que são a norma hoje em dia, uma criança que não consegue convidar os seus amigos, uma criança que não tem um espaço para fazer os trabalhos de casa próprio para isso, sem ter de ser uma sala povoada por outras crianças ou por adultos, tudo isso são entorces ao desenvolvimento da criança, tudo isso são formas de violência contra as crianças, provocadas pela situação de pobreza em que a criança se encontra.
Recuperava só a pergunta inicial para percebermos que crianças são estas que vivem em pobreza em Portugal. Estamos a falar sobretudo de tenra idade, estamos a falar de jovens já quase adultos. Que crianças pobres temos em Portugal?
O escalão etário, o escalão mais representado seria o dos 12 a 17 anos e corresponde a 30,8%. E realmente a percentagem que nós temos de crianças pobres é 17,8% em Portugal, neste grupo é 19,2%, portanto é um pouco superior. A dificuldade que levanta a questão de ser este o grupo que mais vive em pobreza infantil, compreendido dos 0 aos 18, é a de que esta fase é crítica para completar o percurso educativo escolar, para garantir a inserção no mercado de trabalho. É também uma idade em que já começa a haver, naturalmente, por parte do jovem, mais autonomia, mais capacidade de poder começar a recusar certas coisas, aceitar outras, enfim, tomar algumas opções de vida. E, portanto, serem estes aqueles que estão mais representados no que toca à situação de pobreza, têm essa dificuldade. Também ao nível do agregado, que, como dizia, temos de olhar para poder compreender a situação das crianças em si, vemos, enfim, sem grande surpresa, e as famílias monoparentais apresentam uma taxa de pobreza que é alarmante.
Aí, porque normalmente há uma fonte única de rendimento, não é?
Efetivamente é essa a ideia, naturalmente, de que normalmente estes agregados são sobretudo agregados femininos, portanto a mãe é que está representada na família monoparental, fica com os seus filhos, a seu cargo.
Por norma, o elemento feminino já é, em termos de mercado de trabalho, desvalorizado, uhum, para não dizer outra coisa, e portanto ainda agrava essa situação, não é?
Sim, o professor Carlos Farinha também, quando se falou destas questões de género, trazia o contributo, me parece relevante referir, de que muitas vezes não estuda, numa dimensão económica, nos estudos que faz, as questões de género, porque muitas vezes o que se faz é que se presume que quando há uma mulher, um homem, etc., depois aquilo que nós podemos fazer é que dividimos os rendimentos e os custos, etc., de forma igual por todos, o que, naturalmente, como nós sabemos, não corresponde à realidade, precisamente por essa condição que refere, e que é evidente, de que existe um menor acesso das mulheres ao mercado de trabalho, um acesso mais condicionado, rendimentos mais baixos, etc., etc.
E são, às vezes, pior pagas em tarefas idênticas. Quase metade dos adultos em pobreza está empregado. Isso significa que os salários não são suficientes para manter um adulto e muito menos uma família? É esta a conclusão que podemos tirar?
É. Infelizmente é. A maioria das crianças pobres vive em agregados, e quando eu digo a maioria, não é só mais de 50%, é 76%,
76%
das crianças pobres vivem em agregados onde o rendimento principal provém do trabalho e não de transferências sociais, como nós achamos muitas vezes, não é? Que vivem dos abonos. Dificilmente uma família vive dos
consegue
abonos.
Consegue sustentar-se com base nisso.
E do rendimento social de inserção também, enfim, de que poderemos falar. Mas, portanto, aquilo que se considera também não quero estar a cometer impressões, mas o preço com o limiar de pobreza, o valor que se considera é de 703€ por mês.
Foi dado que nos... 632, julgo eu, mas terá subido a
dívida. É atualizado.
Pronto, mas seja um, seja outro, o que é evidente
é, muito baixo.
É que é muito baixo o limiar de pobreza. Uma pessoa que vive com 700€ não, por mês, se paga 600 de renda, não consegue sobreviver, 650€ de renda, não é possível. Mas aquilo que nós conseguimos perceber é, pronto, vai haver agora uma atualização, agora para gerar a atualização do salário mínimo, mas uma família com crianças a receber o salário mínimo, com dependentes, rapidamente está em situação de pobreza, mesmo a trabalhar, e a trabalhar num horário completo, não é? Portanto, ia receber o salário mínimo.
Eu diria que numa grande cidade, nem que haja dois salários mínimos em casa, a situação será sempre muito difícil, não é?
Pois,
com filhos.
Enfim, isto depois penso que também nos pode remeter para a questão territorial, para a divisão territorial da pobreza. Em primeiro lugar, sabemos que há regiões mais pobres do que outras, mas os estudos penso que não são detalhados ainda o suficiente para nos poderem levar a grandes conclusões. Há diminuição em certas regiões que é preciso agora acompanhar e perceber se são efetivas ou se são questões mais circunstanciais. Mas aquilo que vemos dentro dos territórios, sobretudo os territórios urbanos, como é o caso aqui de Lisboa, é que dentro da cidade de Lisboa não são todas as zonas iguais no que toca aos sítios onde vivem as famílias pobres. Temos várias zonas, vários bairros, onde a pobreza se aglomera. Nas situações mais dramáticas, os bairros autoconstruídos, Mas efetivamente a pobreza depois está muitas vezes circunscrita aos mesmos sítios e os próprios espaços são espaços em que a violência de alguma forma é exercida sobre as pessoas. Portanto, temos estes territórios onde vivem pessoas pobres, mas onde há desinvestimento no que toca às próprias condições dos espaços e no que toca às próprias o acesso aos equipamentos que são fornecidos localmente. E isso naturalmente volta à questão que falávamos há pouco. Até podemos dizer, à escola, à saúde, há tudo, as pessoas podem aceder, mas para irem à escola demoram 2 horas, 3 horas de transportes, se para aceder a um equipamento cultural demoram não sei quanto tempo também, igual para a saúde, igual, enfim, para todos estes equipamentos. Há uma certa ideia ligada a esta aporofobia de uma certa criminalização da pobreza, não criminalização no sentido de lei penal estrita, mas no sentido de se penalizar a pobreza. Portanto, as pessoas já são pobres no sentido em que já têm baixos rendimentos, no sentido em que já têm escassez de meios económicos, mas acabam por se encontrar em situações, pela própria organização do território, neste caso, daquilo que referimos, em que o acesso a outros bens é ainda mais também diminuto e reduzido pela dificuldade depois que têm em prática de aceder. Repare-se como também, em primeiro lugar, nós temos um plano muito teórico dos direitos que são os direitos programáticos, é aquilo que nós chamamos juridicamente, que são o direito à habitação. Bom, o direito à habitação é um direito programático, o Estado não é obrigado a garantir uma casa para cada pessoa, o Estado deve garantir, tanto quanto os seus recursos permitirem, as pessoas possam ter acesso à habitação, mas o Estado nem sequer, bom, nem é obrigado a construir casas, isso.
Enfim. Habitação social.
Exatamente. Depois, bom, mas o Estado até vai dando respostas, mas demora muito tempo. Deste plano muito teórico dos direitos programáticos, o que nós temos de fazer é caminhar para o extremo oposto da efetivação dos direitos. Como é que um direito, independentemente de como está consagrado, é garantido. E, da parte da Provedoria de Justiça, uma coisa que o último relatório apresentado também traz, são as ideias de que, bom, até se pode dizer que os direitos estão garantidos na perspectiva em que há políticas públicas, há transferências sociais, há subsídios, há programas, etc., que existem, eles existem. Mas se as pessoas não conseguem aceder aos mesmos, os direitos não estão garantidos, não são efetivados. E aquilo que nós víamos ontem também era um inquérito feito nestes bairros, mas quando se perguntava se tinha conhecimento, nem sequer é como é que se faz depois na prática, se tinha conhecimento dos programas de habitação, num dos bairros se dizia que 96% das pessoas do bairro não conheciam sequer, não tinham sequer ideia, era no bairro do Militar precisamente, não conheciam sequer o programa de habitação municipal. E portanto, ter os programas, ter, enfim, grandes coisas que até são de política pública, já nem sequer é no plano programático dos direitos, já é mesmo no plano das políticas públicas, elas existem, mas depois não chegam à população.
O problema mantém-se.
O problema mantém-se, exatamente. E por isso há que trabalhar também, não só a existência destas políticas públicas, mas depois a avaliação das políticas, claro, públicas, para perceber se existe ou não acesso às mesmas. A provedoria, naquilo que trazia, questões, por exemplo, ligadas à morosidade, o facto de se demorar, há questões que são irreversíveis. Se a família não recebe uma certa prestação, às tantas perde a casa, não é por depois voltar a receber a prestação ou receber a prestação mesmo com retroativos, é que a pessoa já não consegue chegar à casa. Portanto, a ideia de que a morosidade pode comprometer os direitos de forma permanente, a falta de articulação dos vários serviços, às vezes serviços que são todos eles públicos, é preciso um papel dali, mas depois o outro serviço já não recebe, é preciso perceber se aquilo que vai sendo criado, as políticas que vão sendo criadas, permitem ou não chegar efetivamente. E aí entra-se numa questão também muito complicada aqui em Portugal, que é: não é feita a avaliação das políticas públicas e da legislação. Nós não sabemos se isso é útil ou não.
É uma questão que já foi aqui levantada no programa várias vezes. Isso também pode explicar o facto de que, apesar de termos uma economia em crescimento, e os dados de 2025 até apontarem para a diminuição da pobreza ou risco de pobreza, estão a aumentar as famílias com crianças em risco. Também se pode perceber esta questão devido às medidas que não chegam às pessoas? E que outras causas podem estar a justificar este aumento das famílias em risco?
Aqui para esta questão da ligação da pobreza ao risco e ao perigo, acho que é importante enquadrar alguns aspectos. Em primeiro lugar, existirem fatores de risco numa família não legitima o Estado a intervir naquela família. E a intervir, estou a falar aqui, de a abertura de um processo de promoção e proteção. Portanto, estamos aqui a falar no contexto da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. O artigo 3º, que tem a definição da legitimidade para a intervenção do Estado, não prevê que, por existirem fatores de risco, em número elevado, por exemplo, que necessariamente possa intervir. Até fatores de risco, enfim, num sentido amplo, existem sempre, não é? Há sempre fatores de risco. Uma família monoparental, por exemplo, isso é um fator de risco, não é? Não se vai intervir porque as famílias são monoparentais, automaticamente a criança é protegida, não teria qualquer sentido. Portanto, não é o risco que determina a intervenção protetiva. Aquilo que determina a intervenção protetiva é o perigo, uma situação de perigo em que a criança se encontra. Como é que a pobreza entra? É um risco, é um perigo, é o quê? A pobreza à partida é um fator de risco, mas que, muitas vezes, está associado a contextos de perigo.
Por exemplo, a pobreza energética numa casa, uma situação muito recorrente no país, isso pode representar uma situação de perigo, de se também as famílias tiverem dificuldade em garantir a própria casa, pagar a renda, por exemplo, ou pagar a prestação ao banco?
A resposta simples é, eventualmente, pode se estiver a lesar a criança e os pais não tiverem a ter capacidade de reverter a situação. Mas a questão é a intervenção. E reparem que eu até agora falei sempre de intervenção, porque depois também temos o nível da retirada da criança do seu contexto, do contexto onde estava a existir o perigo, onde a criança não estava a ser protegida. A criança pode, desse contexto, ser retirada para uma medida de colocação, portanto, ou acolhimento residencial ou acolhimento familiar. Portanto, ou viver numa instituição ou viver numa família de acolhimento. Que, por sinal, faltam muitas, portanto, também é importante sempre chamar a atenção para as pessoas se mobilizarem, serem famílias de acolhimento. Mas... ainda na dimensão da intervenção protetiva, ela nem sequer deveria acontecer quando a questão se resolveria com apoios económicos e financeiros. Portanto, isso deveria ser resolvido ainda pelas entidades com competência em matéria de infância e juventude, são as entidades de primeira linha, que podem ajudar de várias formas e a Segurança Social tem competências nesta matéria, mas enfim, falamos também dos hospitais, das escolas, etc, etc, mas programas que estão na comunidade, as autarquias, naturalmente, com um papel preponderante, deveriam, à partida, se os problemas são esses, intervir de maneira a apoiar a família para que não seja preciso qualquer intervenção, até porque nós não temos em Portugal capacidade para fazer uma intervenção protetiva com todas as pessoas que estão em situação de pobreza, nunca na vida, não é? As crianças não são retiradas por serem pobres, aí mesmo a intervenção nem deveria acontecer por serem pobres.
São por estarem em perigo.
São por estarem em perigo. O que acontece é que nós... temos assistido, e isso parece-me que sim, que podemos afirmar, que o sistema de promoção e proteção tem-se voltado para fazer um acompanhamento muito especializado às famílias pobres. Portanto, uma criança pode estar em perigo numa família rica também, não é? Pode não ter acesso a mesma própria dimensão do afeto, começa a dar-se importância à tutela jurídica que é feita do afeto, e até a própria Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, um dos exemplos que dá de uma situação de perigo, refere-se à dimensão do afeto e à privação do afeto por parte da criança, não ter acesso a afeto nas suas relações. Isso não está de forma nenhuma associado à pobreza. O que pode acontecer é, lá está, numa situação de família monoparental, não existindo rede, a mãe tendo de trabalhar, se calhar às tantas um trabalho não chega, tem de trabalhar, tem de ter dois, a criança pode não ter acesso a todo o afeto da mesma maneira que uma pessoa que consegue suportar-se e, portanto, tem muito tempo para estar com os seus filhos e consegue encontrar um equilíbrio melhor. Mas... a falta de afeto pode existir, obviamente, numa família rica como pode existir numa família pobre e, portanto, o sistema não deveria estar tão excessivamente focado nas famílias pobres, que é uma coisa que me parece que tem acontecido. Além de que haver um controle social tão forte, porque depois, como há esta dimensão, uma certa criminalização da pobreza ou de uma certa aprofobia, como falámos já, o sistema estar tão em cima das famílias faz com que apanhe, detete muito mais situações do que aquelas que deteta numa família rica. Naturalmente, mas tem o RSI, portanto, se o RSI tem uma técnica que faz acompanhamento e depois controla vários aspectos da vida daquela família, e do nada aquelas famílias, que são as famílias pobres, têm tanto controle por parte dos vários organismos que fazem esta intervenção, que, naturalmente, depois se é muito mais exigente, se deteta muito mais situações, mesmo, por exemplo, no caso de situações de violência sexual, os estudos que existem... há estudos que detectam uma percentagem igual em todo o lado. Há estudos que detectam percentagens ligeiramente ou um bocadinho superiores em famílias mais pobres. Mas depois há quem contrapõe e diga, bom, mas porque os estudos apanham aquilo que os serviços no terreno também apanham. E a violência sexual Parece-me, do que eu sei, do que eu posso afirmar, dos estudos que consultei, não há nenhuma especificidade a nível de grupo social que afete mais ou que afete menos. Mas esta proximidade com os serviços faz sempre com que sobressaiam as situações de maior perigo, que se calhar numa família rica, uma família de classe média, uma família que não tenha tantos problemas e, portanto, mais distância dos serviços, consiga de alguma forma viver de forma diferente.
Considera que há excesso de intervenção, estou a falar em intervenção, no caso das famílias pobres?
Eu penso que não há excesso de intervenção, eu penso é que há um foco excessivo nestas famílias. O que pode acontecer é haver uma exigência muito grande para com estas famílias, às vezes há exigências de coisas que são poucas as famílias que se calhar até cumprem. Ah, tem de comer fruta todos os dias e tem de comer, tem de ter uma alimentação equilibrada e tem de comer sopa todos os dias e tem de ter não sei o quê, tem de ter não sei o que mais. Coisa que, se uma família rica não acontecer, até porque a própria criança não quer e não come fruta, ninguém a vai chatear. Mas quando se faz a intervenção, é natural que quando se faz a intervenção que se entre e que se adentre por mais âmbitos só do que aquele que motiva inicialmente a intervenção. Depois a pessoa percebe que há outras coisas. Mas tem de ser compreensivo com estas famílias e tem de se poder colocar bitolas que sejam razoáveis a estas famílias, de coisas que as famílias possam cumprir. Até porque tem de ser exigente com estas famílias. As famílias, as crianças não podem ser prejudicadas pelas condições em que as famílias estão. Mas tem de se saber com o que é que se é exigente. Não se pode ser exigente porque a criança não come peça de fruta, sopa, prato principal e não sei o quê todos os dias. Quer dizer, em minha casa pelo menos não se come assim. Portanto, e eu estou longe de ver uma situação
de pobreza. E cada família é um bocado uma realidade, não é? Deixe-me só perguntar-lhe, e aqui eu acho que sim, há uma relação eventualmente entre as duas coisas, mas gostava de ouvi-lo sobre isso. O que é a questão habitacional? Que hoje é uma dificuldade para as famílias pobres, para as famílias de classe média, para as famílias até quase pós de classe alta, diria eu. Uhum. Isso por si só também veio agravar a pobreza infantil, ou não?
Eu penso que é evidente e até por alguns destes dados que já referi, mas depois também, enfim, também seria possível, caracterizando esta realidade da pobreza infantil, falar da questão da instrução dos pais e é um bocadinho evidente, os dados são perfeitamente intuitivos. Apesar de haver um dado que pode surpreender ligeiramente, que é existem pais com ensino superior numa percentagem que eu acho que é significativa, que é de 9%, 8.9% de pais com ensino superior com filhos, ou seja, as crianças pobres, 8.9% têm pais no ensino superior. Portanto, já existe pessoas que tiram licenciaturas e ainda assim são pobres e, portanto, os filhos padecem de viver nesta situação de pobreza infantil, como dissemos. Mas obviamente quem tem apenas o ensino básico ou nem isso tem uma taxa de pobreza muito mais elevada. As questões da nacionalidade, de pais com nacionalidade estrangeira registram uma taxa 36,1% e da nacionalidade portuguesa apenas 15,8%. Portanto, enfim, todos estes dados apontam no sentido de estas crianças, estes jovens viverem em contextos de marginalização. E isso depois é um problema que se manifesta em todas estas áreas e, portanto, há uma dimensão holística na pobreza, não é? Não é, ah, bom, mas de facto há pessoas que têm rendimentos mais ou menos elevados, mas elas estão mais ou menos espalhadas por todos os sítios do território, depois têm mais ou menos acesso às mesmas coisas, depois têm mais ou menos, têm casas umas melhores, umas piores, mas isso também depois depende se é no litoral ou se é... Não, nós temos focos de pobreza em que é tudo ao mesmo tempo, não é? Passa a expressão em que é todos estes contextos, nomeadamente a dimensão habitacional, que estão em causa. Claro que nós também não podemos pensar, e sobretudo quando estamos a falar de 300 mil crianças, não podemos pensar que aquelas situações dramáticas a que assistimos de habitação autoconstruída e de situações em que depois há estas demolições e etc, etc, estas 300 mil crianças não vivem nessas situações. Nós estamos a falar, quando estamos a falar de 17,8% das crianças, sabemos que há pessoas pobres, de facto, em muitos sítios, mas há uma concentração nestes contextos em que a habitação, efetivamente, é um problema muito grave.
E é justo dizer que estas crianças que já nascem num ambiente de pobreza depois têm mais dificuldade em ascender ao elevador social e acabam por, muitas, não conseguir sair deste ciclo vicioso.
Olha, eu não tenho dados para lhe dizer isso, apesar dessa ser a minha percepção. Estas crianças que estão em situações de pobreza têm acesso à educação no sentido formal, são escolarizadas, apesar de também sabemos que há algum absentismo escolar, há dificuldade em depois vivem longe, depois quando são jovens começam a resistir e a
provavelmente não têm apoio em casa, como têm outras crianças.
Mas exatamente isso, é que depois não têm apoio ao estudo, porque não têm quem possa apoiar, os pais não têm formação para ensinar, para apoiar, não têm um sítio onde fazer os trabalhos de casa, não conseguem comprar os manuais, moram muito longe das faculdades, não sei o quê, portanto, demoram muito mais tempo, que é tempo que não podem estar a estudar para chegar às faculdades. Se forem às faculdades, crianças que vêm do interior, vêm para Lisboa, como é que uma criança vem de uma criança pobre de uma mãe solteira, família monoparental, a viver com o salário mínimo no interior, como é que vai pagar um quarto em Lisboa, mesmo que as propinas sejam de facto de um valor de mínimo?
Estamos a falar só até aos 18, mas a realidade é que depois nas universidades muitos acabam por desistir, lá está, porque não têm dinheiro para pagar estudos que incluem habitação, que incluem transportes, em valores que fogem muito aos orçamentos familiares.
Claro, e eu estou a agregar aqui porque, para a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a definição que se usa é a criança é uma pessoa que pode ter até aos 25 anos. Ou seja, a intervenção protetiva, na promoção e proteção, pode ser até aos 25 anos. Porquê? Porque aos 18 anos, naturalmente, se for para o jovem ficar abandonado a si próprio, muito dificilmente nós conseguimos ter uma pessoa bem-sucedida, porque lá está, é um bocadinho entregue de volta à sociedade, e por isso entende-se que até aos 21 anos a intervenção pode manter-se a pedido do jovem, e até aos 25 pode manter-se a pedido do jovem, se ele continuar a estudar. Pronto, e aquilo que me parece também importante referir, no que toca à sua questão, é de que quando há uma intervenção para proteger a criança, no caso mais dramático, mais extremo, que é o do acolhimento residencial, portanto, de uma criança que é retirada do seu contexto, porque há lá uma situação de perigo a quem ninguém consegue fazer face, para se chegar aí já foi preciso muita coisa, porque já se tentou capacitar os pais, já se tentou trabalhar com os pais, já se tentou trabalhar com a rede, que a criança possa ter, uns tios, uns avós, etc. Quando isso acontece é porque ninguém tem capacidade naquele contexto, naquele momento, de exercer as responsabilidades parentais, nomeadamente assegurando, não é, as condições materiais necessárias para aquela criança se poder desenvolver. E então a criança vai para o acolhimento residencial. Se não se trabalha a rede da criança, se não se fortalece a rede da criança, se não se traz novas figuras de referência, algumas das quais o direito também tutela, que são os terceiros de referência afetiva, se não se tenta encontrar outras soluções, se não se vai buscar, por exemplo, medidas como o apadrinhamento civil, em casos em que, de facto, a família não é mesmo capaz de exercer as responsabilidades parentais e não vai ser, e o tribunal percebe que não vai ser, se nada se faz, e aquilo que se faz ao longo da intervenção protetiva está limitado a segurança, alimentação, educação, etc., a criança, o jovem, já jovem, já não é criança, sai do sistema aos 18, ou aos 21, ou até aos 25, sem rede. E volta, quando tiver uma situação de crise, volta a encontrar-se com o mesmo problema, que é não tem rede, pode estar mais capacitado, pode estar fortalecido pela intervenção que foi sendo feita e com certeza sai com mais competências, mas ninguém vive sozinho e ninguém reage a uma situação sozinho. E por isso nós vemos na rua, em situação de sem-abrigo, que muitos dos sem-abrigo, e não há estudos sobre isto, e é uma pena porque eu tenho a certeza que seriam reveladores, muitos dos sem-abrigo, para não dizer a maioria, para não dizer quase todos, passaram pela promoção e proteção e pelo acolhimento residencial em concreto. E portanto, aquilo que nós vemos é uma intervenção que é feita, que deveria ser feita para capacitar, e que muitas vezes é muito bem feita a atenção.
Então porquê que falha? Ou o que é que falha?
O que falha é que não se investe na criação de uma rede afetiva em torno da criança, em parte porque há uma visão muito biologista, vamos chamar assim, disto, que é, bom, a família é quem tem sangue, e portanto é isso que nós vamos trabalhar e vamos capacitar. E é essencial que se faça. Mas é preciso perceber que a família também... o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, é muito mais permissivo na tutela dos conceitos das relações familiares pelo afeto e não só pela dimensão biológica. E portanto, o nosso direito também tem algumas manifestações. O direito, por exemplo, prevê, como na Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, Uma criança que passa por acolhimento familiar, que é temporário, né? Portanto, tem uma família de acolhimento no tempo em que precisa de se reorganizar para concretizar o seu projeto de vida, que pode ser regressar à família biológica, e muitas vezes é. A lei prevê o direito dessa criança de se manter em contacto com a família de acolhimento se isso for no seu superior interesse. E isso é algo que a própria criança até poderia, no meu entender, opor aos próprios pais. Dizer, não, eu tenho direito a manter contacto com esta família se eu quiser. E não se trata de se sobrepor às famílias pobres, de estar a colonizar as famílias pobres com famílias ricas. Não se trata disso, trata-se de alargar o contexto daquela criança, tutelando as relações que a criança vai desenvolvendo dentro da tal rede.
E isso por si só protege-a, não é?
Isso por si só protege-a, sobretudo vai protegê-la mais à frente quando ela tiver situações de crise, momentos de desamparo, em que se uma pessoa tem rede, fica com alguém que a acolha, no tempo de se organizar, pede ajuda, é ajudada, há contactos, há rede, há apoio. Se isso não acontece, fica desamparada. Isto pode falar às vezes também de uma professora que ficou muito próxima da criança, de um treinador no clube de futebol. É preciso que estas figuras sejam valorizadas, sejam tuteladas, para que depois as crianças saiam com rede e com amparo.
Vamos olhar um bocadinho para apoios sociais mais concretamente. Falamos há pouco do relatório do Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza e o último indica que o impacto das transferências sociais é menor em Portugal face à média da União Europeia. A questão é, precisamos de mais apoios? Tudo isto deve ser repensado? O que é que falha aqui, digamos assim?
De facto, temos estes dados de que as prestações sociais reduzem a taxa de pobreza na média da União Europeia em 14 pontos percentuais, em Portugal reduzem em 6. Menos de metade. Efetivamente, temos aqui as principais prestações, são o RSI, o Rendimento Social de Inserção, o Abono de Família e temos mais recentemente a Garantia para a Infância, em que há um complemento que é pago. Este complemento só é pago desde 2022, abrange 130 mil crianças, mas enfim, eu diria que é recente e que poderia ser precoce estar já a avaliar. O objetivo da garantia não é só toma lá mais dinheiro, não é? Além de haver uma prestação que é entregue à família, há também um acompanhamento que se procura tentar fazer o mais próximo possível e, portanto, um reforço ao nível local com a criação de grupos, de núcleos locais para fazer este acompanhamento, porque muitas vezes o que falta também é desbloquear serviços e haver proximidade das equipas para se desbloquear serviços aos quais precisem de aceder estas famílias. Pronto, sobre o que seria preciso fazer, penso que é preciso alargar estas prestações sociais, no sentido de, havia também aqui um dos estudos que nos foi apresentado, que é do Banco de Portugal e, portanto, feito neste contexto de prever um aumento de 0,1% do PIB para estes apoios, portanto, seja o abono de família, seja o RSI, porque realmente o que é preciso é poder chegar a ter um valor mais elevado e poder chegar a mais famílias. Mas parece-me que também a questão do trabalho, como vimos, não é inócua nesta situação. Ou seja, o aumento do salário mínimo, o aumento do salário médio, são importantes para poder, de alguma forma, poder tirar da situação de pobreza estas famílias onde estão estas crianças, famílias essas com elementos que trabalham, não é? Como víamos, 76% destas famílias em situação de pobreza são famílias em que a principal fonte de rendimento é o trabalho e, portanto, se o trabalho for, também tiver uma remuneração superior, penso que isso pode fazer a diferença.
Até que ponto é que podemos tomar como verdadeiros ou um verdadeiro reflexo da realidade destes dados? Porque a verdade é que a pobreza reflete muito também a questão da vergonha e há muita pobreza escondida. Mesmo quando estão envolvidas crianças, também se observa este fenómeno?
Sim, com as crianças a pobreza escondida no sentido não estatístico, não é? Mas no sentido social, eu acho que tem muita relevância, porque aquilo a que assistimos, da minha experiência, com crianças e jovens, sobretudo crianças e jovens em acolhimento, é que há uma grande valorização dos bens materiais, um grande distanciamento que os jovens procuram criar entre si, uma grande valorização assente no consumo, não é? Nos ténis da marca X, camisolas da marca Y, até a mochila, o telemóvel, o que quer que seja, as malas, tudo isso. E por isso, sim, vê-se uma clara vontade de ocultar a pobreza, porque aquele que é pobre é aquele que depois fica marginalizado também nessa dimensão. Claro que...
E costuma-se dizer que as crianças são cruéis nisso, não é?
Sim, são. São cruéis porque também é um bocadinho retirando alguma sensibilidade ao filtro que os adultos possam ter, mas porque reproduzem os padrões dos adultos, não é? As crianças querem ter os ténis de marca, querem ter os telemóveis, querem ter não sei o quê, mas porque isso também lhes é ensinado, não é? Não é uma coisa que nasce só disso. Há uma competição muito grande também nestes contextos mais de maior vulnerabilidade, em tentar mascarar essa vulnerabilidade, que é vista como fraqueza, não é? E então, sobretudo pelos rapazes. Os rapazes têm esta construção de uma masculinidade muito tóxica em que não pode haver fraqueza, não pode haver vulnerabilidade assumida. E a pobreza, naturalmente, é vista como uma forma de vulnerabilidade. Portanto, é muito melhor se eu estiver aqui a mostrar que tenho ténis tal e não sei o quê.
Muitos peritos acabam por criticar o excesso de crianças institucionalizadas. Enfim, dedica boa parte do seu tempo também à Associação Candeia. Há outro tipo de alternativas que possam ser usadas ou não?
Há uma primeira questão, óbvia, que é não há praticamente, enfim, há poucas, não vou dizer não há, mas há poucas famílias de acolhimento, apesar de um investimento muito grande que se tem tentado fazer por parte de várias entidades do sistema e uma campanha que já decorreu durante um ano e agora foi renovada, que é Todos Juntos pelo Acolhimento Familiar, campanha essa que é assim, dinamizada pela Segurança Social, pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, pela Casa Pia, mas a verdade é que nós vemos que de facto só se, nem chega a 5% mais ou menos das crianças acolhidas, só 5% é que está em acolhimento familiar.
O processo é simples ou não? Porque eu estou a pensar no processo de adoção, que é capaz de levar anos muitas vezes, não é? E portanto, estou-lhe a perguntar o mesmo, no caso destas famílias de acolhimento, uma família que seja voluntária para acolher um jovem, uhum, é um processo simples ou não?
O processo de adoção também não é que seja propriamente muito complexo, é só que é demorado,
muito
no sentido
demoroso,
em que demora a chegar uma resposta, mas o processo em si também é mais simples, pois a pessoa é que, muitas vezes, primeiro que haja uma criança com um perfil compatível com a disponibilidade que a família tem, é que por vezes pode demorar. O acolhimento familiar, o processo naturalmente é invasivo, na perspectiva em que nós não vamos pôr as nossas crianças em famílias sobre as quais nós não sabemos nada. Ah, já que é preciso, toma aqui esta criança porque nós, é melhor estares aí do que... Não, é melhor estar numa casa de acolhimento do que estar numa família disfuncional ou violenta ou agressiva. Portanto, não vale tudo. E, portanto, o processo naturalmente é robusto. Mas não é um processo excessivamente exigente. É um processo equilibrado, adequado às exigências que as famílias têm de corresponder.
Então, porquê é que acha que há tão poucas famílias a voluntariar-se, no fundo?
Porque é uma questão mais cultural, eu acho, porque se reparar, nós na Irlanda, por exemplo, eu gosto de comparar com a Irlanda porque acho que a Irlanda é um país que tem mais ou menos a nossa dimensão, tem mais ou menos a nossa questão cultural, no sentido de muito, muito católico, um país muito católico. Na Irlanda temos uma inversão total dos números, ou seja, nós temos 90% das crianças em acolhimento familiar e só 10% em acolhimento residencial. Nós cá temos 95% das crianças em acolhimento residencial. Por isso é evidente que depois há uma excessiva institucionalização nessa perspectiva. Não é que as crianças sejam retiradas dos seus contextos de perigo de forma excessiva, não me parece que seja esse o caso. Parece-me é que, quando são retiradas, não há famílias onde as pôr. Seria preciso que a sociedade civil se mobilizasse mais massivamente para dar resposta a estas crianças, a estes jovens, através do acolhimento familiar. O que é que também se discute? Também havia a possibilidade de familiares da criança acolherem familiarmente a criança, que é o chamado kinship care. O kinship care foi excluído do acolhimento familiar e isso foi criticado, e há quem critique na base também de dizer, bom, mas isto é uma forma, mais uma vez, de punir a pobreza, que é, nós estamos a pedir a famílias que fiquem com estas crianças se não forem familiares, mas se forem familiares não podem, porque são... Pronto, enfim, pode-se discutir isso. Neste momento foi aprovada a legislação que vai um bocadinho no sentido contrário, foi também esta legislação que permitiu, por exemplo, às famílias de acolhimento de adotar, mas, portanto, vamos ver também se esta legislação nos permite robustecer um bocadinho aqui os contextos, porque o objetivo nunca devia ser retirar a criança, muito menos pô-la numa casa de acolhimento, em que, de facto, o custo é muito mais elevado do que dar mais abonos, do que dar mais, fazer mais apoios sociais. Portanto, enfim, penso que essas poderiam ser algumas medidas, robustecer o apadrinhamento civil também poderão ser algumas medidas. Agora, penso que temos de esperar para ver, porque a senhora Secretária de Estado ainda agora anunciou que está mesmo na reta final para apresentar conclusões de um grupo de trabalho que vai fazer propostas para alteração à lei de proteção de crianças e jovens em perigo. Não sabemos bem quando é que será, porque já foi anunciado várias vezes que estão aqui a finalizar, mas vamos esperar agora que de facto cheguem as conclusões e se veja que alterações é que vão ser feitas aqui à lei.
E a nível justamente legislativo, já falámos várias vezes da lei, são necessárias alterações, nomeadamente na conferência falou-se da questão de punições. Na sua opinião, é necessário mudar a lei?
Acho que há sempre coisas que se pode melhorar na lei, não é? Há sempre coisas que se pode limar. Eu penso que a lei, no geral, tem uma construção robusta. Poderia ser toda ela revista, porque, na verdade, este sistema de promoção e proteção tem 25 anos e os desafios são outros. Enfim, e extravasaria muito o âmbito daquilo que vamos dizer e portanto, não vou entrar por aí. No que toca concretamente à questão de... O que se falou foi que, de facto, há entidades que não colaboram, sobretudo estas entidades de primeira linha, escolas, hospitais... A questão da saúde, enfim, é globalmente também complicada porque faltam muitos recursos já no geral e, portanto, depois, quando se tenta canalizar recursos da saúde para a promoção e proteção, a saúde põe sempre assim um bocadinho um travão. Nas CPCJs, por exemplo, vê-se muita falta dos elementos de saúde nas CPCJs. E na questão da segurança social, pronto. E depois vem esta questão que é, bom, mas então mas o que é que vamos fazer? Vamos punir quem não cumpre? Seria preciso perceber como. Eu tenho algumas dúvidas se seria uma abordagem eficaz, porque às vezes as pessoas estão no limite daquilo que conseguem fazer também, os recursos que têm são absolutamente subdimensionados para os desafios que enfrentam, e por isso, uma pessoa, o que é que nós corremos o risco? Por exemplo, nós temos os técnicos gestores que fazem assessoria aos tribunais, muitas vezes têm 60 casos, 60 famílias que acompanham. Em gestão direta, tem mais 60 que acompanham em cogestão. Portanto, são dois técnicos para 120 famílias que têm de fazer relatórios que têm de escrever, não é? Regulares, a tribunal, têm de fazer visitas, têm de conhecer as casas de acolhimento, têm de conhecer as famílias, têm de conhecer as crianças, têm de ter tempo para isto. E depois o que nós vemos, por exemplo, um dos jovens dizia: eu estou acolhido há alguns anos e eu não conheço a minha técnica gestora. Aquelas vezes também eles às vezes baralham, etc. Mas mesmo que ele já tenha conhecido, o facto de ele não ter minimamente presente quem é o técnico gestor que está a aconselhar o tribunal nas decisões a tomar sobre ele, é preocupante. O que acontece? Vamos criminalizar. Então, o que nós vamos ter muito rapidamente é que ninguém vai querer ser técnico gestor. Porque as condições que o técnico gestor tem de enfrentar para ter de cumprir, para ter de facto de fazer bem as suas tarefas todas, é inconcebível. Então vamos criminalizar. Então vamos dizer que a pessoa vai presa. Então, mas a pessoa vai presa quando tem 120 processos para fazer e que não consegue minimamente dar resposta e a pessoa vai presa porque... Claro que depois... Mas a criança depois não tem o seu direito bem assegurado. Pois temos de facto de pôr mais recursos nisto. Se tivéssemos mais recursos, poderíamos ser mais rígidos e mais exigentes com os técnicos que estão no terreno e com as entidades que estão no terreno. Mas se não lhes estamos a dar as condições para eles fazerem o seu trabalho bem, acho que pode ser precoce estar a adiantar um regime mais repressivo da falha.
Já agora, perguntava-lhe se o governo estaria a retirar importância à força e força ao combate à pobreza ao passar a estratégia contra a pobreza, a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, para o Instituto de Segurança Social.
Foi criticada essa decisão por alguns economistas e o professor Carlos Farinha Rodrigues também criticou. Penso que o problema é mais de que a pobreza, apesar disso constar da estratégia contra a pobreza não me parece que seja um desígnio nacional, como a estratégia prevê. Porque ser um desígnio nacional não é ter uma estratégia. É ter uma estratégia e ter aqui uma ou outra
e
coisa.
E a estratégia
que
ter resultados.
É exatamente ser uma prioridade, ser avaliado, ser corrigido, ser priorizado pelos vários ministérios. E, por isso, sim, aqui o problema poderá estar mais em que retirando para o Instituto da Segurança Social e tentando um bocadinho relegar. Até pode ser que seja depois mais eficiente, eu também não estou assim tão por dentro para poder criticar cabalmente, mas o que me parece é só que não é visto ainda como um desígnio nacional, da mesma forma que, por exemplo, a proteção da infância também não é. E, portanto, se cruzamos pobreza e infância, acho que ainda mais mal parados estamos.
Uma última pergunta. O antigo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na altura coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, Edmundo Martinho, dizia em 2021 que o país devia chegar a 2030 sem crianças abaixo do limiar de pobreza. Acha que isto é possível?
Ser possível, eu acho que é sempre. Acho que nós temos de conservar o espírito positivo, mas acho que não é provável. A Estratégia Nacional contra a Pobreza previa diminuição para 10%. De pobreza infantil no final da década. E também não acho que vá acontecer. Também me parece que não vamos lá chegar. Penso que, apesar de tudo, temos de manter um olhar positivo, porque senão estamos condenados um bocadinho ao insucesso. Acho que é preciso de facto priorizar, pôr mais recursos para estes temas. E, portanto, eu não digo que não seja possível continuar o caminho de redução. Reduziu muito pouco. Há uma tendência decrescente da pobreza infantil, também penso que ao princípio não disse, mas tem reduzido muito pouco. O que me parece de facto essencial é mesmo continuar este caminho, não desistir, não baixar os braços, mas essas metas de mesmo 10%, penso que não são para já realistas.
A tentar terminar, tentamos sempre conhecer um bocadinho melhor os nossos convidados, em função também do seu gosto musical, por isso lhe pedimos que escolhesse um tema, enfim, que lhe agradasse particularmente, e agora pergunto-lhe se nos quer revelar a sua escolha e explicar um bocadinho.
Quer sim.
Porque é que a fez?
A música que eu escolhi é A Carta da Alforria. É uma música de um artista que é o Plutónio. Acho que se liga muito bem a este tema. Além de eu gostar muito da música, acho que se liga muito bem a este tema. O Plutónio vem de um destes bairros, assim, na periferia de Lisboa, no fundo de Cascais, mas mais para dentro, não é aquela parte bonita ao pé da Marginal e da Praia que nós vemos. E escreve muitas vezes também sobre isso. Pronto, e aqui nesta carta, esta música, esta carta que ele escreve é o título também que tem o álbum. A Carta da Alforria, portanto, é aquilo que os escravos recebiam para ter a sua liberdade. E, portanto, ele no fundo termina com esta frase, escrevendo a minha Carta da Alforria. Portanto, ele vê a música como forma de emancipação e como forma de ultrapassar esta situação de pobreza em que ele viveu, mas realmente tem aqui várias partes em que lhes faz referência. Diz que diz dentro desta carapinha ainda tem traumas evidentes. O pouco que a gente tinha muitas vezes nem comia. Portanto, fala daqui de várias formas de carência. Desempregados, mesmo desempregados trabalhando na mesma. Também fala, eu interpreto assim, confesso que também ainda não tenho a certeza, porque muitas vezes os jovens referem-se às casas de acolhimento como colégios, porque antes era um bocadinho a ideia do colégio interno. Pronto, ele diz também: 2 anos no colégio deixaram-me revoltado, ovelha negra da família, já nasci preta ao quadrado. E portanto, esta ideia de a quantidade de fatores que se vão somando nestas comunidades. E que vão, enfim, comunidades muito prejudicadas por todas estas condições, e ele vai tocando aqui em vários aspectos. Diz também: a infância é para ver desenho animado, já alguma vez tu viste um corpo a ser reanimado? E portanto também pegar nesta ideia da infância, da destruturação da infância, muitas vezes por esta situação de pobreza, a maneira como é comprimida a infância. E o último, assim, uma quadra que ele refere: são omeletes sem ovos, nós fizemos alquimia. Portanto, a ideia de não há recursos, nós mesmo assim conseguimos transformar isto em ouro. Estava predestinado, eu vi cumprir a profecia. Pobreza na infância, era feliz e nem sabia, escrevendo a minha Carta da Alforria.
Muito bem, fica feita a escolha musical de Miguel Simões Correia, convidado de hoje deste Dúvidas Públicas, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo, imagem de Ricardo Fortunato. Este Dúvidas Públicas está sempre disponível em podcast, no YouTube e, claro, em rr.pt. Boa semana.
Até para a semana.
Para Deus sigo na minha, tenho mais do que antes tinha. Dentro desta carapinha ainda tem traumas evidentes. O pouco a gente tinha, muitas vezes nem comia. Dessa gente nem sabia o que é jejum intermitente. Cresci, pensei, lutei, mudei. Mesmo desempregado eu trabalhei também. 2 anos no colégio deixaram-me revoltado. Ovelha negra da família, eu já nasci preto ao quadrado. Infância para ver desenho animado, já alguma vez tu viste um corpo a ser reanimado? Omeletes sem ovos, nós fizemos alquimia. Tava predestinado, eu vi cumprir a profecia. Pobreza na infância, era feliz e nem sabia, escrevendo a minha Carta da Alforria.
So it's not gonna be like you'll see me in 3 months like you normally do. You'll see me when you see me again. So enjoy me while I'm here, cause you'll miss me when I'm gone.
Escrevo-te esta carta para ouvires quando não tiveres ninguém. Quando a vida não correr bem, livre como o tempo, Deus me livre de não ver além. Quando a vida não correr bem, escrevo-te esta carta para ouvires quando não tiveres ninguém. Quando a vida não correr bem, livre como o tempo, Deus me livre de não ver além. Quando a vida não correr bem, um caminho pela frente.
Agora tu não podes voltar atrás, fazer um novo começo. Tu podes sempre começar agora e fazer um novo fim.
Dúvidas Públicas.